Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 3. Rio, 24 de setembro, domingo passado, o caminho de São Cristovão, Rio e valizava com os aristocráticos passeios da Lória, do Botafogo e São Clemente, no Lúcio e na concorrente, na animação e até na poeira. O Jockey Club anunciara sua primeira corrida e da... Apesar dos bilhetes amarelos, dos erros tipográficos e do silêncio dos jornais, a sociedade elegante se esforçou em responder à amabilidade do convite. Fazia uma bela manhã, céu azul, rombrilhão, vegetação fresca, ar puro e sereno. O dia estava soberbo. Ao longe o campo corria entre a sombra das árvores e o verde dos montes, e as brisas da terra vinham impregnadas da deliciosa fragrância das ervas e das folhas, que predispõe o espírito para as enrimas plácidas e serenas. Desde 7 horas da manhã começaram a passar as elegantes carruagens e os grupos dos gentlemen riders, cavaleiros por gosto ou por economia. Após o coelho aristocrático tirado pela brilhante parelha de cavalos do cabo, vinha a trote curto o cabriolé da praça puxado pelos burrinhos clássicos, os quais, apesar do nome, davam nesta ocasião a mais alta prova de sabedoria, mostrando que compreendiam toda a força daquele provérbio inventado por algum romano preguiçoso, festina lente. Tudo isso lutando de entusiasmo e ligeireza, turbilhonando entre nuvens de pó, animando-se com a excitação da carreira, formava uma confusão magnífica e passava no meio dos estalos dos chicotes, dos gritos cocheiros, do rodar das carruagens e do rir e vozear dos cavaleiros. Como uma espécie de sabat de feiticeiras, a começar no campo de Santana e a perder-se por baixo da sombra de Mumundo. Às 10 horas abriu-se a raia e turfe, e começou a corrida com a irregularidade costume. Os parelheiros pouco adestrados, sem o ensino conveniente, não partiram ao sinal e ao mesmo tempo. E disto resultou que muitas vezes o prêmio da vitória não coube ao jockey e que montantava o melhor corredor. E sim aquele que tinha a felicidade de ser o primeiro a lançar-se na raia. A última corrida, que durou 1 minuto e 19 segundos, teria sido brilhante se dois dos cavalos não se tivessem lembrado de imitar as pombinhas de Vênus, que, dizem, voavam presas por um laço de amor. A diretoria, que envidou todos os seus esforços para tornar agradáveis as novas corridas, deve tomar as providências necessárias a fim de fazer cessar estes inconvenientes, formulando com o auxílio dos entendidos um regulamento severo do turf. Convém substituir o sinal da partida por ou mais forte e mais preciso, e só admitir a inscrição cavalos parelheiros já habituados à raia. Seria também para desejar que se tratasse de melhorar a quadra, esporta com as inovações necessárias para a comodidade dos espectadores, e que desse alguma atenção à parte comicônica do divertimento, instituindo-se corridas de burrinhos e de piquiras. Nós ganhávamos com isto uma boa meia hora de rir franco e alegre, e estou certo que por esta maneira o gosto dos passatempos hípicos se iria popularizando. A 1 hora da tarde estava tudo acabado, e os sócios e convidados disseram adeus às verdes colinas do Engenho Novo, e voltaram à cidade para descansar, satisfazer a necessidade tão trivial e comum de jantar, insuportável costume, que apesar de revoluções do globo e todas as vicissitudes da moda, dura desde o princípio do mundo. À tarde, aqueles que tiveram a honra de um convite foram à saúde assistir à inauguração do Instituto dos Usos na casa que serviu de residência do primeiro barão do Rio Bonito. Há muito tempo que se esperava a realização desta bela instituição humanitária, destinada a dar às pobres criaturas crivadas das da luz dos olhos à luz do espírito e da inteligência. Devemos esperar do zelo das pessoas a quem foi confiada a sua administração que em pouco conseguiremos resultados tão profícuos como tem obtido a França e os Estados Unidos. A inauguração fez-se em presença de 2.000 e de um luzido e numeroso concurso de senhoras e de pessoas de distinção que aí se achavam animados pelo mesmo sentimento. E como para realçarem aquele ato humanitário com a tríplice auréola da majestade, da virtude e da ilustração. Depois de tudo isto, uma bela noite sem lua, fresca e estrelada, algumas partidas no catete, um passeio agradável ao relento, ou o doce serão da família em redor da mesa do chá, e por fim cada um se recolheu a repassar lentamente na memória os prazeres do dia e a lembrar-se de um sorriso que lhe eram ou de uns olhos que não viu. Entretanto, a mim não me sucedeu o mesmo. Tinha-me divertido, é verdade, mas aquele domingo cheio, que estreava a semana de uma maneira tão brilhante, fazia-me pressentir uma tal fecundidade de acontecimentos, que me inquietava seriamente. Já via surgir de repente uma série interminável de bailes e saraus, um catálogo enorme de revoluções e uma cópia de notícias capaz de produzir os de dois suplementos de qualquer jornal no mesmo dia. E eu metido no meio de tudo isto, com uma pena, uma pouca de tinta e uma folha de papel. Tripastre peça do gênero feminino, com a qual trabalham alguns escritores modernos, a moda do sapateiro remendão dos tempos de outrora. É uma felicidade eu me tenha ainda dado ao trabalho de saber quem foi o Itô Iodei, monstro de Horácio, deste novo Proteu, que chamam o folhetim. Se não aproveitaria alguns momentos em que estivesse de candeias às avessas, e escrever-lhe uma biografia que, com as anotações jeito ter um inferno no purgatório tório onde necessariamente deve satuar o invitão desastrada a ideia. Obrigar um homem a percorrer todos os acontecimentos, a passar do gracejo ao assunto sério, do riso e do prazer às páginas douradas do seu álbum, com toda a finura e graça e a mesma nonchalance com que uma senhora volta às páginas douradas do seu álbum, com toda a finura e delicadeza com que uma mocinha loureira das outra e basto a três dúzias de adoradores. Fazerem do escritor uma espécie de colibri a esvoaçar em zigue-zague e a sugar, como o mel das flores, a graça. Eu vi o espírito que deve necessariamente descobrir no fato mais comezinho. Ainda isto tudo. Depois que o mísero folhetinista por força de vontade conseguira este último esforço da volubilidade, quando à custa de magia e de encanto fez que apenas se lembrasse dos tempos em que voava, deixa finalmente o pensamento lançar-se sobre o papel, livre como o espaço. Cuida que uma borboleta que quebrou a crisálida dá para ostentar o brilho fascinador de suas cores, mas engana-se. É apenas uma formiga que criou asas para perder-se de um lado um crítico, aliás de boa fé. É de opinião que o folhetinista inventou em vez de contar, o que por conseguinte excedeu os limites da crônica. Outro afirma que plagiou, e prova imediatamente que tal autor, se não disse a mesma coisa, teve intenção de dizer, porque que infine il sub novum. Se se trata de coisa séria, a amável leitora amarrota o jornal e atira-o de lado com um mozinho displicente, é impossível resistir. Quando se fala de bailes, de uma mocinha bonita, de uns olhos brejeiros, o velho tira os óculos de maçado e diz entre dentes lá. O jeitinho está namorando à minha custa. Não fala contra as reformas. Hei de suspender a assinatura. O namorado acha que o folhetim não presta porque não descreveu certo o toilette. O caixeiro porque não defendeu o fechamento das lojas ao domingo. As velhas porque não falou na decadência das novenas. As moças porque não disse claramente qual era a mais bonita. O negociante porque não tratou das cotações da praça. E finalmente o literato, porque o homem não achou a meia ideia brilhante que ele ruminava no seu alto bestunto. Nada, isto não tem jeito. É preciso acabar de uma vez com semelhante confusão, estabelecer a ordem nestas coisas. Quando queremos jantar, vamos ao hotel da Europa. Se desejamos os passar a noite, escolhemos entre o baile e o teatro. Compramos luvas no Wallerstein, perfumarias no Dismarais e mandamos fazer roupa no Dagnan. O poeta glote que lhe dão, o músico fantasia sobre um tema favorito, o escritor adota um título para seu livro ou o seu artigo. Somente o folhetim é que há de sair fora da regra geral e ser uma espécie de panaceia, um tratado de omnisibili e sigli, um dicionário espanhol que contenha todas as coisas e algumas coisinhas mais. Enquanto o Instituto de França e a Academia de Lisboa concordarem numa exata definição do folhetim, tenho para mim que a coisa é impossível. Façam ideia, estando ainda dominado por estas impressões da véspera, como não fiquei desapontado no dia seguinte, quando me fui esbarrar com a nova da chegada do paquete de Southampton, o qual parece que mesmo de propósito trouxe quanta notícia nova e velha havia lá pela Europa. Nicolau, vendo que nada arranjava com os seus primos da Áustria e da Prússia, assentou de aliar-se com o judeu errante, um certo indivíduo inventado, no tempo em que ainda se inventava, e correto e aumentado no século XIX por Eugênio Sui. Entretanto saiu-lhe a coisas avessas, porque os ingleses e franceses, com o cólera, ficaram verdadeiramente coléricos, e então não há mais nada que lhes resista. Tomaram bom marsum, e é de crer que a esta hora já tenham empolgado Sebastopol. Ao passo que eles lá no Oriente pelejam combates, e batalhas para se distraírem durante a convalescença da moléstia. Os egípcios deram ao mundo uma grande lição de política constitucional a seu modo em duas palavras e pau e corda, e mostraram claramente que toda a ciência de governar está na maneira de empregar aqueles dois termos. Se Abdelrabah tivesse aprendido na escola de Napoleão pequenino, em vez de mandar meter o bastão nos mamelucos para estes o enforcarem, teria usado da outra forma simbólica vernar, cor, corda e pau, isto é, teria os mandado enforcar num pau qualquer, e estaria agora vivo e bem dispostos para mandar enforcar uma nova porção. Políticos do mundo inteiro, jornalistas do Orbe Católico, publicistas que de Hugo Grosso queimei mais testanas a resolver a grande questão das formas de governo. Podeis fazer cartucho de vossos jornais. Podeis vender os vossos iones em folhos para papel de embrulho. Podeis dar aos vossos pequerruchos as memórias que elaborastes, para que eles se divirtam a fazer chapéu armado. Ó Majora Canamos, tu quanto escrevestes, tudo quanto meditastes não vale aquela lição simples e grande dada por dois mamelucos. Quereis ver como a coisa está agora clara e simples? Teoria do governo constitucional a pau e corda. Teoria do governo absoluto corda e pau. Quanto à república, como é a forma de governo sin virpus por excelência, será simbolizado unicamente pela corda. Os democratas estão livres do bastão e contentam-se em enforcarem-se uns aos outros como na Revolução Inglesa, ou a guilhotinarem-se, como tem o bom gosto de fazer os nossos vizinhos do sul. Além destas notícias que vos tenho referido, todas as mais, trazidas pelo paquete, não valem uma ode que nos veio também por ele e que foi publicada no Portuense. Não se riam nem pensem que há nisto exageração. Leiam e depois conversaremos. É um homem obscuro, lá de um recão de Portugal, com o nome mais antipoético do mundo, que de repente sentiu na mente uma centelha de Vitor Hugo. Recebeu uma inspiração do céu, tomou uma folha de papel e lavrou a sentença da Inglaterra com uma ironia esmagadora, com um metro enérgico e uma rima valente. Leiam, e digam-me se neste pensamento grande, nesta concepção vasta, nesta forma imponente, não há como um pressentimento, como a profecia de um acontecimento, que talvez não esteja muito longe. E me esquecendo de outra notícia, a da aposentadoria do Sr. de Lavat e Rincon, ministros da Espanha, no caráter diplomático missão que exercia no Brasil. Residindo entre nós há muitos anos, o senhor Dom José tem se ligado intimamente ao Brasil, não só pelos laços de família que o prendem, como pelas atenções que sempre mostrou para com o nosso país. Com tanta novidade curiosa chegada pelo paquete e que oferece larga matéria à palestra e aos comentários, ainda assim não ficamos de todo livres de certas conversas divertidas, muito usadas nos nossos círculos. Não sabeis talvez o que é uma conversa divertida. Pois reparai, quando estiverdes nalgum ponto de reunião, prestai atenção aos diversos grupos e ouvireis um sem número desta espécie de passatempo que é na verdade de um encanto extraordinário. Uma conversa divertida ilho se vos posta diante dos olhos, como uma trave, e vos tira a vista da vossa namorada, para perguntar-vos com voz de meio soprano. O que há de novo? Na primeira revisão do Código Penal é preciso contemplar estes sujeitinhos nalgum artigo de polícia correcional. Uns furtam-nos o nosso tempo, que é um precioso capital times money, e o que mais é, furtam com abuso de confiança, porque se intitulam amigos, por conseguinte incorrem na pena de estelionato. Os outros são envenenadores, porque com as suas conversas de cólera e febre amarela vão minando surdamente a nossa vida, com os ataques de nervos, com as terríveis apreensões que fomentam. Enquanto, porém, aquela reforma não tem lugar, chamo sobre eles a atenção do senhor doutor Cunha, assim como também sobre a desordem que reina no teatro nas noites de enchente. A princípio, um homem sentava-se comodamente para ver o espetáculo. Entenderam que isto era sibaritismo, estreitaram o espaço entre os bancos e tiraram-nos o direito de estender as pernas. Ainda que a coisa não ficou aí, pintaram os bancos e privaram-nos do espreguiçamento do recosto. Julguei que tinham chegado ao maior aperfeiçoamento do sistema, mas ainda faltava uma última demão. Agora aqueles que querem ver ficam de pé, e os que preferem ficar sentados têm o pequeno inconveniente de nada verem. Não cabem dois provérbios num saco, diz o provérbio. Ou bem ver, ou bem sentar. Isto pode ter muita graça para de teoria, porém que compra o direito de ver, sentado e recostado, não pode sofrer semelhante defraudação. É urgente proceder-se a uma rigorosa lotação das cadeiras do teatro e proibir a introdução de mochos e travessas. Este expediente, acompanhado da CP-Serenção na venda e recepção dos bilhetes, restituirá a ordem tão necessária num espetáculo onde a presença de suas majestades e de pessoas gradas exige toda circunspeção e dignidade.